No princípio, o cristão é chamado a contribuir pela consciência que tem de ser servo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. E de não pertencer a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Se você ainda não é dizimista, faça a experiência conscientemente em sua comunidade.
Muito obrigado, Leda, pela sua participação nesta manhã aqui no Amanhecer com Fé, pelo seu testemunho também de trabalho com o dízimo. E aí, hoje nós queremos encerrar nosso programa suplicando bênçãos sobre nossa casa, sobre nossa família, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Belém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, o Senhor Todo-Poderoso, pela intercessão da Mãe de Deus, a Senhora de Belém, abençoe todos nós, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Maria vamos a Belém. Até mais. Tchau, tchau.
civilização do amor. Apresentar Jesus ao mundo, mostrar a face do Senhor, dizer que Ele é puro amor e tudo pode renovar. Comunhão de todos no mesmo.
Guarapuava.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. Culturanews.net.
Agro, como podemos ajudar?
Produtor rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano. 0800-643-7676. Decorou? 0800-643-7676. Precisou, ligou? Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você fica na Rádio Cultura e nós nos movimentamos para te deixar bem informado. No ar, Cidade em Movimento.
Seis horas 31 minutos, bom dia, Cidade em Movimento no ar. Excelente manhã de quinta-feira para você, hoje 16 de julho de 2026. Começamos mais uma edição. Eu sou Kleber Moleta, já cedinho, fazendo a sua companhia, você que está aí já se ajeitando para esta quinta-feira. O sol ainda não raiou, o dia não clareou, né? Mas você já está aí de pé, pronto para mais esta quinta, e eu agradeço a sua escolha, a sua companhia. Você sintonizou em 94,3 FM, você está nos ouvindo pela internet. Obrigado, muito obrigado pela escolha. Você escolheu ficar bem informado aqui pela Rádio Cultura. Vamos juntos até às 8, neste compromisso, né, que temos aqui de levar informação para você. 8 graus a temperatura. 8 graus, dá para dizer que tá bom, né? Tá de bom tamanho, tá de bom tamanho. Vamos começar o dia gelado. A temperatura vai se elevar ao longo desta quinta-feira. Vamos chegar à máxima de 21, segundo a previsão aqui do CIMEPAR. Sem chuva, não há previsão de chuva, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná. Então, repetindo, 8 graus a temperatura de momento, máxima prevista de 21 e não há previsão de chuva. Ao longo do dia, a tendência que a gente perceba, segundo aqui a previsão do CIMEPAR, a tendência que a gente perceba uma elevação significativa da temperatura, mais do que se elevou nos últimos dias. Então a gente teve, por exemplo, lá na segunda-feira, né, uma manhã bem gelada, na terça, na terça teve geada, né, geada forte. Ao longo do dia a temperatura não se elevou tanto, né? Chegava ali já no do meio para o final da tarde, já fazia muito frio. Deve ser diferente hoje, a temperatura deve se elevar um pouquinho mais. Claro, a máxima é de 21, então não vai se elevar tanto. Para amanhã já é um cenário de tempo, né, mais quente ainda. A temperatura mínima prevista para amanhã, para você ter uma ideia, é de 13 graus. Então a gente deve amanhecer já com uma temperatura um pouquinho mais elevada e a máxima prevista é de 22. Claro, não vai dar para chegar de manhãzinha aí no trabalho, não dá para sair já de manhã de camiseta e de manga curta, mas um pouquinho mais elevada a temperatura se compararmos com hoje. É uma pequena trégua que o frio nos dá. 6h34. Vamos aos destaques. Hoje a gente vai falar sobre um acidente, mais um acidente fatal, um acidente grave nas rodovias aqui da nossa região, dessa vez em Palmital, BR-364. Uma mulher de 54 anos morreu na tarde de ontem. Um acidente grave, né, entre os municípios de Palmital e Laranjal. O acidente foi pouco depois das 2 da tarde. A vítima, ela conduzia um veículo, placas de Altamira do Paraná, e morreu, infelizmente, ainda no local. O outro carro envolvido, a mulher que morreu dirigia um Gol, placas de Altamira. O outro carro, uma Fiat Strada, placas de Palmital, conduzido por um motorista de 26 anos, teve ferimentos moderados. Recebeu atendimento, foi levado para a unidade de saúde de Palmital. As informações levantadas pela Polícia Rodoviária Estadual dão conta de que esse Gol seguia no sentido Palmital-Laranjal e a estrada na direção contrária. Ainda não se sabe o que causou, né, a colisão, mas os dois veículos bateram de frente, né? Quando se diz aí que não se sabe as circunstâncias, quem invadiu a pista contrária, o porquê dessa invasão da pista contrária, qual foi aí a circunstância exata. O fato é que, infelizmente, essa cidadã, né, de 54 anos acabou morrendo no local devido à batida realmente muito, muito violenta. No município de Turvo, entre Turvo e Pitanga, né, na verdade, no trecho da 466, uma mulher de 51 anos ficou ferida após capotar o carro dela na manhã de ontem. Uma Mitsubishi Pajero, placas de Turvo, capotou pouco depois das 8:30 da manhã, no quilômetro 211, esse trecho entre Turvo e Pitanga. Os motivos ainda serão apurados. Ela perdeu o controle da direção, saiu da pista, bateu contra o barranco e, na sequência, o veículo capotou. A mulher foi atendida pelo SAMU, levada para Pitanga, no Hospital São Vicente de Paulo. Rodovias, né? Rodovias aí realmente exigem sempre muito cuidado, muita atenção. Você que está viajando, boa viagem, né? Siga tranquilo, siga em paz. Boa parte da segurança está na nossa mão, né? Você é motorista, você que está aí conduzindo o veículo, claro, sempre tem, né, aquele risco que é um risco inesperado, né? Uma situação, às vezes, que surge ali na rodovia e você precisa reagir, né? Você precisa tomar uma decisão, mesmo estando certo, né? Você está certinho ali, tá conduzindo com atenção, com cautela, e surge, né, aquele problema na rodovia. Pode acontecer, mas se a gente estiver na velocidade compatível, né? Se é 80, é 80. Né? A gente tem muitas estradas aqui. É muito comum, né, o pessoal sair da 277, por exemplo, que tem alguns trechos com velocidade que você pode desenvolver mais, né? 90, 100, até 110 em alguns pontos. Aí entra nas vicinais. Entra na rodovia de acesso a Goiuchim, a Inácio Martins, mesmo nesse trecho ali saindo da 466, Palmital, Santa Maria do Oeste, são rodovias menores. O pessoal quer desenvolver a mesma velocidade. Ali a velocidade é reduzida. Não tem acostamento, são trechos sinuosos. Aí se você está acima da velocidade, por mais que esteja certo, né, você não tá conduzindo ali, vou exceder um pouquinho aqui, já perdeu a razão, porque se acontece alguma coisa, o seu tempo de reação é muito menor, o tempo de tomar uma decisão que pode salvar a vida de alguém, a sua própria vida, é muito menor, e aí os acidentes acabam ocorrendo, acidentes graves, enfim, velocidade, cuidado, né, cuidado com o pé. Quer chegar antes? Só tem um jeito, né? Tem que sair antes. Saiu antes, vai com certeza chegar a tempo, vai conseguir viajar com tranquilidade. 6:38, tem teste seletivo para contratar professor na Unicentro. Inscrições seguem até 28 de julho. Os candidatos têm que ter a formação acadêmica exigida para cada função, né? Existem ali dentro do edital, cada área específica tem uma formação mínima exigida. A taxa de inscrição é de R$190. Os interessados devem ficar atentos, né, ao edital para todos os detalhes. Tem previsão também de isenção da taxa de inscrição, que encerra hoje. O pedido de isenção encerra hoje. E o concurso tem, ou, aliás, o teste seletivo recebe inscrições até o dia 28 de julho. Tá certo? Inscrição pelo site da Unicentro. Lá tem todos os detalhes de como proceder essa inscrição. A perspectiva inicial do edital é que as provas tenham início a partir do dia 25 de agosto, é uma prova didática, né? Uma prova didática, a primeira fase, ela é eliminatória e posteriormente tem a prova de títulos. Quem passa na prova didática, que é uma aula, ela passa para a etapa seguinte, que é a avaliação do currículo. E aí, no dia 7 de agosto, deve sair o resultado preliminar e no dia 2 de... ou melhor, no dia 2 de setembro deve sair o resultado preliminar deste teste seletivo para contratar professor na Unicentro. Você que tem formação acadêmica, é professor, dá uma olhada lá no edital que pode ser uma oportunidade para você. 6h40, vamos abrindo espaço para o informativo Coamo do dia. Já está chegando aqui a equipe da comunicação da Coamo, apresenta o informativo, na sequência tem o Evangelho do Dia, tem a oração dos 60 anos e eu volto com Cidade em Movimento. Fique ligado.
6h41, Cultura, faltando 19 para as 7.
Celebre conosco! A Diocese de Guarapuava completa 60 anos e convida você para um momento de fé inesquecível. Participe da missa, do jubileu e do grande show com o padre Reginaldo Manzotti.
Evangelizar é preciso.
Será sábado, 18 de julho, às 5 da tarde, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. A entrada é gratuita. Pedimos apenas a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Apoio, Rádio Cultura, Rádio 93 FM e Cressol. Tudo começa por você. Cooperativa Agrária, amor pelo trabalho, compromisso com o futuro. Realização, Diocese de Guarapuava.
60
Ações Coamo, do campo para o campo, oferece Informativo Coamo, o programa da família cooperativista.
Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala daqui do seu rádio é o Guilherme Boller e eu chego trazendo para você uma nova edição do Informativo Coamo. Hoje é quinta-feira, 16 de julho de 2026, dia do comerciante. Reze nesta data para Nossa Senhora do Carmo, a Virgem do Escapulário. A lua está na fase nova. Este programa que você ouve é uma produção da assessoria de comunicação da Coamo e conta com reportagem de Antônio Márcio. Começa agora no seu rádio o programa da família rural e cooperativista.
Informativo Coamo.
A busca por mais produtividade e rentabilidade na pecuária passa por uma série de decisões que começam muito antes da venda dos animais. Qualidade das pastagens, manejo sanitário, melhoramento genético, controle dos custos e acompanhamento técnico são alguns dos fatores que influenciam diretamente nos resultados desta atividade. Durante o dia de campo de inverno da Fazenda Experimental de Campo Mourão, foi preparada uma estação direcionada à atividade pecuária, que apresentou aos cooperados um modelo de trabalho baseado justamente na integração desses fatores. A proposta do tema é mostrar que, para alcançar o máximo potencial produtivo do rebanho, todas as áreas da propriedade precisam atuar de forma conjunta. O médico veterinário da Coamo, Bruno Vinícius Pereira Fornari, vai trazer todos os detalhes sobre este assunto no programa de hoje. Segue com seu rádio sintonizado aqui para conferir tudo isso com a gente. O Informativo Coamo vai agora para um rápido intervalo, mas logo nós já estamos de volta.
Mantenha-se bem informado com as novidades do meio rural. Informativo Coamo, o programa de notícias do homem do campo.
As rações Coamo possuem origem, ingredientes nobres, alto valor nutricional e controle de qualidade com excelência do início ao fim da produção. Geram bem-estar animal e retorno para os cooperados com mais segurança e rentabilidade. Rações Coamo, do campo para o campo.
Saiba como aproveitar melhor o seu tempo cultivando na época certa. Se ligue no Informativo Coamo e confira as informações do calendário agrícola.
Se você busca plantas com crescimento mais controlado, como ervas aromáticas para vasos ou hortas caseiras, a Lua Nova é uma boa aliada. O desenvolvimento nesta fase será mais discreto, favorecendo plantas compactas e bem estruturadas. Descubra as conquistas coletivas da Coamo e de seus cooperados. Mergulhe nas narrativas que, guiadas pelos valores cooperativistas, moldaram pessoas, comunidades e as regiões por onde a cooperativa deixou a sua marca. Com tecnologia moderna e muita interatividade, o Memorial Coamo proporciona aos seus visitantes uma experiência única, nos levando numa viagem para o passado, trazendo uma imersão no presente da cooperativa e estimulando uma reflexão para o futuro de todos nós. O Memorial Coamo conta com 12 salas temáticas e interativas para você conhecer mais sobre a nossa história, que se confunde com a história do agronegócio brasileiro e das cidades onde a cooperativa atua. Acesse o site memorial.coamo.com.br e agende hoje mesmo a sua visita. Memorial Coamo, semeando história.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega a soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega a soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união. E colhe amizade em cada estação.
Próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
O que diferencia uma propriedade pecuária altamente produtiva de uma atividade que apenas mantém seus resultados? A resposta passa por uma combinação de fatores que vão desde a qualidade das pastagens até o controle sanitário, o melhoramento genético do rebanho e a gestão dos números na propriedade. Durante a estação técnica Verticalização na Pecuária de Corte, apresentada no último encontro de inverno da Fazenda Experimental, a Coamo compartilhou com os cooperados um modelo baseado em 5 pilares fundamentais para aumentar a eficiência e a rentabilidade do negócio. Quem explica essa metodologia é o médico veterinário Bruno Vinícius Pereira Fornari, que mostra como a integração entre nutrição, sanidade, genética, gestão e assistência técnica pode transformar os resultados da pecuária dentro da propriedade rural. A reportagem é de Antônio Márcio.
O recado hoje da estação pecuária sobre verticalização da propriedade, o que, que é? A gente melhorar os resultados dentro da nossa propriedade. E como a gente fazer para ter melhores resultados? A gente tem um eixo que trabalha em 5 engrenagens. E quais seriam eles? A gente trabalhar hoje com nutrição, trabalhar hoje com gestão de propriedade, trabalhar com melhoramento genético, trabalhar com sanidade e ter uma boa assistência técnica. Esse seria o eixo para trabalhar dentro de uma propriedade para obter melhores resultados. O que, que a gente está querendo mostrar para o cooperado? Que se algum desses eixos não estiver conectado na engrenagem, a gente consegue trabalhar dentro da propriedade, mas a gente deixa de ter o resultado final com um potencial máximo de lucratividade. Então essa é a informação que a gente está procurando levar aos cooperados aqui na estação da pecuária hoje.
Que se falasse para um pouco de cada eixo desse, né? Qual que é a importância, como é que eles se integram cada eixo?
Quando a gente fala hoje o eixo principal, a gente fala em nutrição. O que, que é? A gente melhorar as pastagens a nível Brasil, melhorar as pastagens hoje, onde a gente tem a área de atuação da Coamo, para o quê? Que a pastagem é a base de tudo. Hoje o bovino, ele necessita da fonte de pasto. Então, é a fonte mais barata que tem. Hoje Hoje, 80% dos bovinos que são abatidos no Brasil são de sistema de criação a pasto. Então, o que, que a gente quer mostrar para o cooperado? Que a gente tem que fazer uma correção de solo, trabalhar com manejos de piquetes rotacionados, trabalhar com adubação. Então, tudo isso vai elevar o potencial produtivo dos meus pastos. E com isso, a gente vem para a engrenagem seguinte, que seria o quê? Trabalhar com uma sanidade. A sanidade é a saúde do meu rebanho. Como que o meu animal está? Será que eu só trabalho vermifugação dos meus animais quando eu vejo que tem uma infestação de berne, carrapato ou mosca de chifre? E a gente quer mostrar para o cooperado que o maior prejuízo dentro da área da sanidade animal são os vermes gastrointestinais. Eles são mais de 50% do prejuízo que a gente tem na pecuária hoje. A gente fala que um animal parasitado hoje por vermes gastrointestinais, ele deixa de ganhar 20% do seu potencial diário. Então, se ele tem potencial de ganhar 1 quilo por dia, ele deixa de ganhar esse 1 quilo e ganha só 800 gramas por estar parasitado. E sem contar que hoje, quando a gente fala em berne, carrapatos, principalmente carrapatos, trazem muitas doenças para o nosso rebanho. Então, a gente vê muita tristeza parasitária e tudo isso é através de um manejo corretivo que a gente faz com um calendário sanitário. Implantar dentro da propriedade um calendário. Junto com o veterinário da Coamo, senta, estuda qual que é a região de atuação, se é Mato Grosso do Sul, se é Paraná ou se é Santa Catarina, e monta um calendário sanitário para o quê? Para que meu rebanho esteja blindado de endo e ectoparasitas. E quando a gente vem para o cenário do melhoramento genético, a gente quer mostrar para o nosso cooperado que a gente tem hoje ferramentas dentro da Coamo para disponibilizar o trabalho de campo. A gente trabalha muito com IATF. O que é IATF? É inseminação artificial em tempo fixo. Que o que a gente faz? A gente pega os melhores touros hoje que a gente tem no Brasil e insemina as vacas que tem na propriedade. Então, com isso, a gente potencializa a eficiência de melhorar o meu rebanho mais rápido. Então, a gente sai daquele contexto de touro, que a gente compra um touro e vai melhorando com o passar ele correndo as vacas e vindo as progênies. Então, um touro no ano, ele consegue trabalhar com 30 vacas. Hoje, com inseminação artificial em tempo fixo, a gente consegue inseminar em um único dia 150, 200 vacas com o mesmo touro. Então a gente consegue padronizar lotes, consegue diminuir intervalo entre partes das nossas vacas. Então o melhoramento genético, ele vem nessa base das biotecnologias. E por último, a gestão. Quando a gente fala da gestão da pecuária, a gente quer falar que o pecuarista, ele tem que ter 3 indicadores na ponta da língua. Qual é o GMD do meu rebanho? Ah, trabalho com categoria de recria, terminação. Qual é o GMD? Ah, eu preciso de estrutura para ter esse GMD. O que que é? Uma balança, um curral bem planejado. Ah, pesar boi. Perde peso se eu ficar pesando boi a cada 30 dias? Não. Você consegue a cada 30 dias ajustar se está tendo alguma deficiência nutricional para que esses animais tenham um bom resultado de ganho médio diário de peso, que é o indicador do GMD. Quanto de arroba eu estou produzindo por hectare? E qual é o custo dessa arroba minha? Então, o pecuarista, ele também tem que ter esses dois indicadores na ponta da língua para saber se a sua produção, a sua pecuária, está sendo efetiva ou não. E por último, a gente fala do seguinte eixo, que é assistência técnica. Tudo que eu comentei atrás, a gente só consegue botar na prática se a gente tiver uma boa orientação técnica. Um profissional dentro da propriedade fazendo as orientações. Então essa engrenagem roda em conjunto e eleva a produtividade na pecuária do nosso cooperado.
Como vimos, produzir mais e melhor na pecuária exige planejamento, acompanhamento técnico e atenção constante aos detalhes. Quem trouxe os detalhes pra gente sobre o assunto foi o médico veterinário da Coamo, Bruno Vinícius Pereira Fornari. E se você quiser acompanhar essa entrevista novamente, é só acessar a página do Informativo Coamo em nosso site ou então pesquisar pelo programa nas principais plataformas de áudio.
Informativo Coamo. No Informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Estes foram os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de ontem com a base de Campo Mourão. A soja foi comercializada pelo valor de R$ 117 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$ 51 a saca. Trigo pão tipo 1, R$ 70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo, para você que nos acompanha, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de quarta-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$117, milho, R$51, trigo pão tipo 1, R$70 e o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda.
Informativo Coamo.
Desta maneira, nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo. Muito obrigado a você que novamente nos acompanhou aqui no programa da Família Rural e Cooperativista. Amanhã, nós estamos de volta ao seu rádio neste mesmo horário. Um excelente dia para todos que nos ouvem e até amanhã com mais um Informativo Coamo.
Rações Coamo, do campo para o campo, ofereceu. Informativo Coamo, o programa da família cooperativista.
Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança. É o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta. Confiança e união, e colhe amizade em cada estação.
Que vem a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Cultura FM. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa Diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, rumo a Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 16 de julho, a Igreja faz a memória de Nossa Senhora do Carmo. O Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Recordamos hoje a beleza do Monte Carmelo, onde o profeta Elias defendeu a fé no único Deus de Israel, e onde teve início, neste monte, no século XII, a ordem dos carmelitas, através de São Simão Stock. O escapulário, segundo uma tradição, foi oferecido por Maria, em sinal da sua intercessão e proteção nas adversidades e perigos desta vida. Neste Evangelho, Jesus nos convida a seguir o exemplo de sua mãe, fazer a vontade do Pai, pela escuta e pela prática da palavra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
ZYX 957, 94,3 MHz. Classe Especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
7:01, Cultura 71.
Você que acompanha a Rádio Cultura, agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Produtor Rural, agora você tem uma linha direta e exclusiva com a Copel. 24 horas por dia, 7 dias por semana, com atendimento humano.
0800-643-7676.
Decorou? 0800-643-7676.
Precisou, ligou?
Copel Agro, mais equipes em campo para manter a força da sua produção. Precisou, ligou? Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
Bom dia, 7:03, excelente manhã de quinta-feira para você. Eu, Kleber Moleta, começo agora mais uma edição do Cidade em Movimento. Vamos até às 8 com notícias, com informações, trazendo os destaques de Guarapuava e da região para você. Você está na Rádio Cultura, 94,3 FM. Você também pode nos acompanhar pela internet, pelos canais digitais, o site culturacatolica.com.br, esses aplicativos de rádio, né? Você tem os aplicativos que agregam em várias emissoras, você busca lá por Rádio Cultura de Guarapuava, vai aparecer aqui a nossa marca, marca azul ali com os detalhes em dourado, é a Rádio Cultura. Já seleciona, coloca nos favoritos, pode ouvir por ali também. E pode buscar na loja de aplicativo aí do seu celular, busca Rádio Cultura de Guarapuava, vai aparecer lá o aplicativo da Rádio Cultura. Pode baixar, deixa instalado no seu celular, é um clique. Abriu o aplicativo, a rádio já está tocando. Veja que maravilha. Você pode também acompanhar pelas redes sociais. O Cidade em Movimento está no YouTube e no Facebook. Estamos ao vivo por lá e você é o nosso convidado a participar, a interagir também ali pelas redes sociais conosco. Quinta-feira, 16 de julho de 2026. Vamos nessa, vamos lá, vamos trazendo os destaques de hoje. Nós vamos dar um giro aí pelas rodovias, né? Tivemos infelizmente, né, acidentes graves que ocorreram nas últimas horas. Ontem foi um dia violento aí, né, nas estradas. Vamos trazer informações também do nosso estado do Paraná, os destaques nacionais. Hoje também eu quero trazer em detalhes uma notícia sobre uma orientação técnica da controladoria do município de Guarapuava, apontando que o município está próximo do limite prudencial, está gastando bastante com folha de pagamento. Mais da metade da receita corrente líquida do município, ou seja, mais da metade de tudo que se arrecada, está sendo gasto com pessoal, com folha de pagamento, para pagar os servidores, né? E dentre esses servidores, todos, né? Professores, médicos, enfermeiras, os comissionados, tá todo mundo nesse bolo. 51,15% é despesa. E aí teve um alerta, a gente vai detalhar essa orientação técnica feita pela controladoria, ou seja, internamente, a própria prefeitura tem lá um departamento que está alertando: olha, atenção aqui para o gasto. Vamos detalhar isso aí no programa. E vamos, claro, trazer todos os destaques da área policial, os atendimentos do 16º, as ações e da polícia das últimas horas. Vamos lá, começando aqui com esse, como eu disse, esse giro aí pela área de segurança pública, trazendo informações de acidentes que aconteceram nas últimas horas aqui na nossa região. Uma mulher morreu numa colisão frontal entre um carro e uma picape ontem na 364 PR, que liga Palmital a Laranjal. Uma mulher de 54 anos morreu na tarde de ontem nesse acidente na PR-364 entre Palmital e Laranjal, de acordo com o Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Essa colisão foi uma colisão frontal, ocorreu por volta de 2 horas no quilômetro 344 da rodovia, entre esses dois municípios, né, Laranjal e Palmital. A vítima, ela dirigia um Gol, placas de Altamira do Paraná, e ela infelizmente morreu no local. O outro veículo envolvido é uma Fiat Strada, placas de Palmital. O motorista, de 26 anos, ele teve ferimentos moderados, recebeu os primeiros atendimentos de usuários ali da rodovia, pessoal que passava deu aquele primeiro atendimento, e posteriormente ele foi levado ao posto de saúde municipal de Palmital, unidade mais próxima ali, né, do local do acidente. Segundo informações levantadas pela Polícia Rodoviária Estadual, o Gol seguia de Palmital para Laranjal, enquanto a estrada estava na direção contrária. Por motivos que ainda vão ser apurados, os veículos bateram de frente. Foi uma colisão frontal bastante violenta, mas não se sabe exatamente, até esse momento, né, exatamente qual veículo invadiu a direção contrária e por quais motivos, né, isso ocorreu. Além da morte da condutora, o acidente provocou também danos de grande monta nos dois veículos e, como eu disse, as causas ainda vão ser investigadas. 7:07. Na mesma região, né, mas em outra rodovia, no município de Turvo, no trecho entre Turvo e Pitanga, na PR-466, uma mulher de 51 anos ficou ferida após um capotamento. Ocorreu na manhã de ontem. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente foi por volta de 8:30, no quilômetro 211 da rodovia. E uma Pajero, dirigida por essa mulher, uma Mitsubishi Pajero, placas de Turvo, acabou capotando. A motorista seguia de Pitanga para Turvo, quando, por motivos ainda a serem apurados, ela perdeu o controle da direção, saiu da pista. Ao sair da pista, bateu contra um barranco e, na sequência, o carro capotou. A motorista sofreu ferimentos moderados, foi socorrida por uma equipe do SAMU, encaminhada para o Hospital São Vicente de Paulo, em Pitanga, para receber atendimento médico. Os veículos, eles tiveram dano, o veículo, né, teve danos materiais, foi liberado por um responsável no local ainda do acidente. As duas ocorrências registradas ontem em rodovias aqui da nossa região.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7:09, a Prefeitura de Guarapuava recebe um alerta da Controladoria após despesas com pessoal se aproximarem do limite prudencial. A Controladoria do município, ela emitiu a orientação técnica 09/2026, alertando a administração municipal sobre a evolução das despesas com pessoal e recomendando cautela na adoção de medidas que possam aumentar os gastos com folha de pagamento. A análise da Controladoria aponta que as despesas totais com pessoal atingiram 51,15% da receita corrente líquida ajustada. Receita corrente líquida ajustada é os recursos obtidos, né? A arrecadação do município. Claro, tem um critério ali bem técnico para definir o que é a receita corrente líquida ajustada, mas em síntese é o dinheiro disponível, o dinheiro arrecadado pelo município. 51,15% é gasto com folha de pagamento. E está bem próximo do limite prudencial de 51,3% estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite máximo permitido pelo município é de 54%. Então o município se aproximou, está nesse limiar ali, muito próximo desse gasto que pode exceder, né, o limite de alerta. No documento, nessa orientação técnica, a Controladoria ressalta que, embora o índice esteja dentro do limite legal, a margem para novos aumentos é reduzida, exigindo postura preventiva pelo gestor público. A orientação, a recomendação ali, né, feita nessa orientação técnica, é que as secretarias e demais órgãos da administração direta, elas evitem, na medida do possível, a adoção de aumento de despesas com pessoal. Dentre essas ações, a contratação, né, a admissão, mesmo que contratações sejam temporárias, a ampliação da jornada de trabalho, a concessão de gratificações, pede cautela também no pagamento de horas extras, a criação ou o preenchimento, né, de cargos em comissão, a alteração da estrutura administrativa e as terceirizações que possam representar substituição de mão de obra, porque elas contam, né, como folha. Às vezes a prefeitura, o cidadão pode pensar, mas tem a empresa terceirizada. Há critérios ali estabelecidos pela legislação, o Tribunal de Contas acompanha isso, entra parte desse gasto como folha de pagamento, porque substitui, né, a mão de obra que seria de um servidor público. Além disso, o documento determina que eventuais propostas com impacto financeiro, seja permanente ou continuado, sejam previamente submetidas à análise das secretarias municipais de finanças e administração. A Controladoria também orienta que sejam reavaliadas despesas variáveis da folha, por exemplo, hora extra, adicionais, por gratificações, né, ampliação de jornada e contratação temporária, considerando a necessidade do serviço, a disponibilidade orçamentária e a compatibilidade com os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, antes de tomar essas decisões, verificar se elas não vão causar problemas para o município em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Controladoria, ela também destaca que a administração deve manter o acompanhamento permanente da execução orçamentária e financeira, evitando assumir novas obrigações sem disponibilidade de recursos e adotando medidas de contenção caso haja risco ao equilíbrio das contas públicas. Essa orientação tem caráter preventivo. É a própria Controladoria do município que está indicando essa proximidade ali do alerta, né? O município voltou para essa situação. Vários momentos aí já o município ultrapassou, inclusive, alguns momentos ali da gestão Góes, o limite de alerta. Já estava numa zona, né, de gasto que, inclusive, tinha algumas sanções ali para o município. Agora está próximo de novo desse limite, próximo de ultrapassar esse limite. O município certamente alertado está. Agora tem que tomar as medidas para evitar, né, os problemas que podem surgir em decorrência de um eventual gasto exagerado com folha, do descumprimento desses limites, né? Limites de gasto com o pessoal. 7:14, oportunidade. A Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, está com inscrições abertas para teste seletivo para professor colaborador. Edital 112/2026 já está publicado. O prazo para inscrição vai até 28 de julho. Os candidatos devem olhar ali o edital e os requisitos mínimos, né? A formação acadêmica mínima, ela varia de acordo com a vaga específica. Então, tem que observar vaga por vaga qual é a formação acadêmica mínima exigida para cada vaga. O valor da taxa de inscrição, R$190. Interessados que tenham cumpridos os requisitos que estão ali no edital podem pedir até hoje isenção da taxa de inscrição. Para se inscrever, o candidato deve acessar a seção de concursos do site da Unicentro. A previsão é que as provas tenham início no dia 25 de agosto e são duas avaliações. Uma é uma prova, chamada prova didática, que é eliminatória. É uma aula de 40 a 50 minutos sobre um tema que vai ser sorteado um dia antes da prova. Se o cidadão, a cidadã que fizer essa prova passar, aí ele vai para a fase classificatória, através da prova de títulos, que é avaliada a formação em produção acadêmica dos últimos 5 anos. A lista de inscrições, ela vai, as inscrições que foram aceitas, vai ser publicada no dia 7 de agosto e o resultado preliminar deste teste seletivo está previsto para 2 de setembro. Dois empresários foram condenados a pagar 6 milhões como recuperação de dano ambiental pelo desmatamento de 550 hectares dentro da terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. É um crime ambiental gigantesco que teve uma decisão judicial contra dois irmãos. Eles são sócios de uma cerealista Secom Verê. Eles também foram condenados por plantarem, né, nesse local devastado. Eles desmataram e plantaram soja e milho transgênicos, ou seja, geneticamente modificados. O cultivo de transgênico é proibido em terra indígena e unidade de conservação. Segundo o Ministério Público Federal, fiscalizações feitas por órgãos como o IBAMA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, a FUNAI, e também a Polícia Federal, apontam que os crimes aconteceram entre maio de 2018 e outubro de 2021. A sentença foi proferida no final de junho. O Ministério Público Federal divulgou um release sobre essa condenação, que foi um pedido do Ministério Público Federal. Ou seja, os crimes ambientais cometidos nessa terra indígena foram cometidos, segundo a justiça, por gente de fora, por empresários que foram lá, desmataram, plantaram, obtiveram lucro e agora vão ter que recuperar a área, né? Existe a condenação de pagar 6 milhões de reais como reparação, né, do dano ambiental, e eles têm que fazer um PRAD. O PRAD é a sigla para plano de recuperação de área degradada. Eles têm que fazer um investimento, contratar, né, uma equipe técnica, fazer um projeto, submeter ao órgão ambiental que deve aprovar e fazer a recuperação da área. Teoricamente, né? Teoricamente é isso que deve acontecer nessa área gigantesca, 551 hectares dentro da terra indígena Rio das Cobras, em Nova Laranjeiras. E nas outras áreas indígenas aí, como é que está, será a situação?